Olá, Srs. Deputados. Hoje temos a audiência da Associação Portuguesa de Imprensa sobre o Decreto-Lei 59/2021. Estabelece o regime aplicável à disponibilização e divulgação de linhas telefónicas para contacto ao consumidor. Nesta audiência temos aqui o gosto de ter o Dr. João Palmeiro, o Dr. Vítor Braz e o Dr. João Novaes de Paula. Correto. A Dra. Cláudia Maia não pode aparecer. Está aqui, está. Muito bem. Nós vamos ter, portanto, 10 minutos, vamos dar 10 minutos ao proponente da audiência para apresentar e depois 3 minutos a cada grupo parlamentar ou deputado único de representação parlamentar e 10 minutos finais ao proponente para encerrar. Estão à vontade, faça favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu só vou tomar da palavra neste princípio para vos pedir desculpa que o pedido desta reunião foi feito em nome da Associação Portuguesa de Imprensa, quando, na verdade, devia ter sido feito em nome da Associação Portuguesa de Imprensa, da Associação Portuguesa de Marketing Direto, e, portanto, feita este pedido de anotação com as nossas desculpas, eu passaria, então, a palavra nesta matéria, que é uma matéria muito mais relacionada com essa área, ao nosso colega Presidente da Associação de Marketing Direto, João Novaes de Paula. Faz favor, João.
Boa tarde a todos, senhores deputados. Obrigado para não me sentir paraquedista aqui no meio, já tinha explicado ao Sr. Presidente, nós, para o bem ou para o mal, trabalhamos muitos dossiês em conjunto e portanto, foi importante este posicionamento. Primeiro queríamos agradecer em nome das duas associações, mais tarde aqui o meu colega Dr. Vítor Braz também falará, agradecer a possibilidade de nos ouvirem, e tudo isto partiu a partir do projeto de lei número 410 da Iniciativa Liberal, que nós saudamos porque veio trazer à luz um problema que tinha passado despercebido a muita gente. Aliás, consta... Eu devia ir passando a... Peço desculpa. Portanto, nós entendemos, tanto a API como a AMD, que a diferença do interesse dos respectivos associados e do mercado publicitário em geral, que devem submeter à Constituição dos senhores deputados, mais algumas regras que gostariam de ver alteradas. Houve um... De qualquer forma, nós queremos expressar de que nós concordámos desde o início com a necessidade de proteger os consumidores, portanto, de que haja realmente, quando existe um contrato de compra ou venda, que haja realmente elementos de contacto que permitam identificar o vendedor para que o consumidor, quer em reclamação, quer em esclarecimentos e tudo, possa contactar quem lhe vendeu o bem ou lhe propõe a prestação de serviço. Nós só estamos contra é a metodologia encontrada. Aliás, e isto passou, porque é que só estamos cá hoje e a própria Iniciativa Liberal também demorou algum tempo a perceber-se disto, certamente. Foi porque o Decreto-Lei, quando saiu em junho de 1, com entrada em vigor em novembro de 21, mas a aplicação de coimas só se aplicava em junho de 2022. O que aconteceu? Isto passou despercebido a muita gente, à própria ASAI, com quem nós estivemos, e isto começa a surgir quando a ASAI faz um estudo a propósito do Black Friday e alguém lembrou, olha, mas os sites não têm lá aquela frase famigerada se a linha é fixa ou se a linha é móvel, não? E a partir daí... É como nas inspeções, nas operações stop, a lâmpada vai fundida, é pela lâmpada fundida que se é coimado. E isso levantou problemas, especialmente, depois aqui o Vítor Braz falará melhor, problemas imediatos, porque gerou-se uma onda de alarme, não é? Nos primeiros processos de contraordenação, gerou-se uma onda de alarme porque começaram a ser recusados anúncios em meios de comunicação social, os notários, e bem, começaram a recusar fazer escrituras sem ter lá escrituras que só deviam ser para compra e venda, quer dizer, relacionadas com os produtos, não é? Mas começaram a recusar sem ter lá a famigerada frase. Houve até advogados que aconselharam os seus, nós tivemos conhecimento disso, os seus clientes a pôr nos cartões de visita, nos papéis de pastelaria, onde houvesse o número de telefone e nas carrinhas que circulam na rua. Quer dizer, vejam o absurdo aqui onde isto chegou. Portanto, nós, entretanto, também falámos, além de termos falado com a ASAI no dia 3 de janeiro, falámos com a própria Direção-Geral do Consumidor no dia 17 de janeiro, e também isto tinha passado um bocado à margem, porque conforme nós indicamos um bocado mais à frente, o Governo não ouviu estas entidades que são entidades fundamentais. A própria entidade que vai inspecionar devia ter sido ouvida em relação à proposta do documento. Só foi ouvido a ANACOM, provavelmente que tinha telefones, não é? E que tem pouco a ver com publicidade ou com anúncios ou com contratos de venda neste tipo, e foi ouvido também a autoridade da concorrência. Não é? Nós gostávamos de destacar também, e é aí o último ponto, que o próprio artigo 21º da diretiva, que eu transcrevi e que vou ler, no caso de o profissional utilizar uma linha telefónica para ser contactado em relação ao contrato celebrado, o consumidor ao contactar o profissional não fique vinculado a pagar mais do que a tarifa base. Defendem-se, quer dizer, isto para nós é pacífico, portanto, quer dizer, e isto surgiu porque alguns senhores deputados devem-se lembrar que era uma pura selvageria o que acontecia com aqueles números de chamadas de valor acrescentado, que as próprias entidades, uma pessoa ia reclamar de um contrato de telecomunicações ou de eletricidade e ficava 4, 5 minutos a pingar sem dar, passa a expressão, sem dar por isso. Portanto, quer dizer, ou seja, nós continuamos a defender que o princípio está certo, a forma como foi estruturada é, quanto a nós, não está tão coerente. Vou ler por aqui, que vou ler melhor. Portanto, nós entendemos também que o articulado que está, desculpa, acho que não passei bem, que em relação ao número 3, ao artigo número 3, o articulado que define quais são realmente os meios onde deve ser inscrita a frase, não é? Que só se deve aplicar, e eu acho que a partir, depois como vamos para mais à frente, é fácil deduzir, não se deve aplicar à publicidade em geral, não é? Quer dizer, não se, não, eu vou vender um carro, não é? Não vou ter que pôr, não é? Se eu vender o meu carro com o número do telefone, que é uma chamada de linha fixa ou uma chamada de linha de móvel. Quando hoje em dia estou convencido que não há cidadão nenhum que não perceba que o número chamado por 2 é fixo e que o número chamado por 9 é... Isto é óbvio e ululante, não é? Quer dizer, que o chamado por 9 é para uma rede móvel, não é? Em relação a estas redes, depois o Vítor Brás falará também em relação aos assinantes das revistas que existem no estrangeiro, não é? E mesmo às pessoas, a portugueses que hoje residem no estrangeiro e que compram em Portugal, não é? Compram online, não é? Porque qual é a rede que se indica para esses casos? Aliás, o reforço a esta posição, a linha B do número 4 do artigo é bem clara quando define que só são considerados contactos telefónicos que estejam relacionados com o fornecimento. É isto que eu acho que se tem que procurar esclarecer, não só para o mercado, não só para os nossos associados, como para a própria ASAI e para a Direção-Geral do Consumidor, que são as entidades que estão realmente diretamente relacionadas, quer com a instauração de processos, quer com a inspeção, não é? E, obviamente que a partir de uma relação jurídica de consumo, eu vou ler, porque eu ia falar, mas o João Palmeiro pediu para ler por causa das pessoas que estão à distância, portanto eu peço desculpa, vou ler. Obviamente que a partir de uma relação jurídica de consumo, numa atitude de apoio ao cliente, considera-se importante a obrigatoriedade de informar qualquer contacto telefónico disponibilizado pelo fornecedor para efeitos de apoio ou reclamação. A redundância, bem explícita no projeto de lei nº 410-15, primeira da Iniciativa Liberal, que consta da alínea A e B do número 3 deste artigo, é clara, pois até o denominado consumidor médio sabe distinguir a rede conforme o número telefónico se inicia por 2 ou por 9, não é? Tenho 2 minutos. Obviamente que a partir de um... O texto da linha B do número 4 deste artigo reforça o sentir das subscritoras quanto à exclusão da publicidade ao estabelecer que não se consideram contactos telefónicos no âmbito da relação de consumo que não estejam relacionados com o fornecimento de qualquer bem ou a prestação de qualquer serviço prévio ao consumidor, o que faz realmente sentido. Não? No âmbito deste artigo, o legislador ignora a importância do comércio transfronteiras, tal como a realidade dos inúmeros assinantes de jornais e revistas residentes no estrangeiro. Qual a frase a indicar nestes casos? Portanto, ali o artigo 5º não se aplica aos nossos associados, o artigo 6º e 7º só realmente em relação a qualquer frase. Quanto ao artigo 8º, que é realmente... para nós muito importante, e que o legislador, na ânsia de punir, esqueceu-se que no nosso regime jurídico contranacional existe a contraordenação leve, o que permite à entidade fiscalizadora a aplicação da advertência, o que é muito importante, segundo a própria ASAI nos informou. Chama-se a atenção para que a contraordenação grave, pois considerando só os particulares, a coima vai de 600 euros a 1.500, quer dizer, um particular que não ponha lá a frase... arrisca-se a pagar 600 euros. Pode ter num site, não é, num blog. Defendemos que este artigo seja alterado e passe a contemplar a contraordenação leve. Por último, entendem as subscritoras na conveniência de ser formalmente ouvida a Direção-Geral do Consumidor, a ASAI e o Conselho Nacional de Consumo. Lamentavelmente, o Governo só ouviu a Autoridade Nacional das Comunicações e a Autoridade da Concorrência e promoveu, que é uma quanto a nós uma proposta cínica, promoveu a audição do Conselho Nacional de Consumo. Peço desculpa, excedi-me em 23 segundos. Sr. Presidente, espero que...
Muito obrigado. Muito obrigado.
O Sr. João Palmeiro que roubou esses 23 segundos.
Muito obrigado. Respeitou mais o tempo do que é habitual nestas audiências.
Muito obrigado.
Nós ficamos
obrigado,
muito agradecidos pela vossa responsabilidade, pela vossa disciplina. Vamos então dar a palavra nesta ronda de questões. Tem 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois no final 10 minutos para responder às intervenções finais. Por parte do PS tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
APS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a Associação Portuguesa de Imprensa e também a Associação Portuguesa de Marketing Direto e agradecer a vossa disponibilidade, o vosso interesse em vir aqui partilhar connosco as vossas preocupações relativamente a este projeto de lei, que foi uma iniciativa do Partido de Iniciativa Liberal e que visa eliminar então com a obrigatoriedade de explicitar chamadas de redes fixas ou chamadas de redes móveis nas linhas de contacto telefónico das empresas, nas suas mais variadas vertentes de comunicação. Esta iniciativa é fundamentada em duas partes. Por um lado, pelas queixas permanentes das empresas que têm sido visadas e multadas pela ASAI por não estarem a cumprir com o disposto no decreto-lei. Essas queixas também nos chegaram a nós, Partido Socialista. E, por outro lado, é fundamentada pelo facto de a maioria das chamadas, neste momento, serem gratuitas para qualquer rede fixa, seja ela fixa ou móvel. Nos tarifários atuais, a maior parte das chamadas são gratuitas, qualquer que seja a rede para que estamos a ligar. Também pelo facto de a maioria dos utilizadores fazer essa distinção daquilo que são redes fixas e redes móveis. Contudo, este argumento, embora tenhamos noção que existe uma grande maioria que já terá acesso a estes tarifários, é de chamar a atenção que ainda existem muitos consumidores que, nomeadamente de idade mais avançada, que ainda dispõem dos tarifários mais tradicionais, onde ainda é feita uma distinção de preço daquilo que é uma chamada de rede fixa e uma chamada de rede móvel, pelo que achamos que nesse aspecto poderá diminuir de facto a proteção dos consumidores que ainda têm os tarifários mais tradicionais. Também a ANACOM, que como referiu foi ouvida relativamente a esta matéria, e que chama a atenção para que, que se trata de uma transposição de uma diretiva europeia, e que neste caso estaríamos a introduzir um claro prejuízo na promoção da transparência dos preços das chamadas junto dos consumidores. Portanto, isto foi aquilo que a ANACOM referiu. E ainda existe um parecer da DECO que considera que, a manter-se este projeto tal como está, o mesmo poderá constituir uma clara violação da diretiva comunitária, assim como constituir uma manifesta redução dos direitos dos consumidores. Por isso, dado o exposto pelas duas associações aqui hoje presentes e aquilo que está na iniciativa da iniciativa liberal, aquilo que achamos é que deve ser encontrado um equilíbrio que não ponha em causa em nenhum momento a defesa dos direitos dos consumidores, que não ponha em causa a transposição da diretiva europeia que temos que cumprir, mas que encontre aqui um equilíbrio entre as imposições que são impostas às empresas, aquilo que manifestaram parece-me bastante relevante relativamente em que tipo de publicações é que esta expressão tem que ser referida e, portanto, esclarecer melhor, o decreto deverá esclarecer melhor em que situações é que ela, de facto, é obrigatória, para não chegarmos ao cúmulo de um cidadão individual num anúncio ter também que incluir essa designação. E também rever a questão das coimas que poderão ser exageradas relativamente à infração que está a ser cometida. Portanto, agradecemos os vossos contributos e iremos analisar essa situação, este diploma em especialidade, juntamente com os outros partidos, para conseguirmos encontrar uma situação de maior equilíbrio. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora, então, a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSC, Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Parlamentar do Partido Social Democrata o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa e o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Marketing Direto, Relacional e Interativo. Eu gostaria de começar por assinalar que, do nosso ponto de vista, o Decreto-Lei, cujas alterações estamos hoje aqui a apreciar, é um decreto-lei, apesar das suas imperfeições, é um decreto-lei virtuoso. Os propósitos que presidiram à feitura do mesmo, obviamente, corresponderam a preocupações que todos nós, também enquanto até consumidores, sentíamos. Isto é, este decreto-lei teve um objetivo que para nós é essencial, que é, de facto, assegurar uma total transparência nos preços de acesso aos serviços de apoio ao cliente, onde, como bem referiu o Sr. Presidente, onde se praticavam, em alguns casos, tarifas absolutamente exorbitantes, antes da entrada em vigor deste decreto-lei, e que nada tinham a ver com as tarifas praticadas, quer nas redes fixas, quer nas redes móveis, porque se socorriam exatamente de gamas de números com tarifas de valor, ou tarifas acrescidas. Ora, as preocupações que nos agora transmitiram são de uma enorme utilidade, uma vez que, também como referiram, no Parlamento iniciou-se um processo legislativo, ou há uma proposta, há um projeto de lei da iniciativa liberal que demanda que nos debrucemos não só sobre a iniciativa em si, mas como todo o decreto-lei sobre o qual ele incide. E já que falámos da iniciativa, e foi também essa iniciativa que motivou a vossa presença hoje aqui no Parlamento, nós não poderíamos deixar de colocar questões diretamente com a própria iniciativa em si. E a primeira pergunta que gostaríamos de colocar é se de facto entendem que a iniciativa da iniciativa liberal, peço desculpa a redundância, pese embora os seus propósitos louváveis, se materializam ou não, ou se pelo contrário obstaculizam a esse objetivo de assegurar uma total transparência. Eu vou exemplificar. Uma das alterações é eliminar do número 1 do artigo 3º a referência a que aos números deva ser associada de forma igualmente clara e visível informação atualizada relativa ao preço das chamadas. Ora, se nós eliminarmos, conforme é proposta no projeto em apreciação, esta referência, parece-nos a nós, mas gostaríamos de ouvir a vossa opinião, se nós não estamos exatamente a confrontar a transparência que o decreto-lei prossegue e que nós com ele concordamos em tese geral. Uma segunda pergunta, relacionada também com a iniciativa em apreciação, é de que também no número 2 do referido artigo 2º é eliminada a obrigatoriedade de, na presença de vários números, se indicar em primeiro lugar os relativos às chamadas gratuitas ou com tarifa normal da chamada para redes fixas ou móveis, evitando que o consumidor, portanto, do nosso ponto de vista, sem necessidade de números com tarifas significativamente mais elevadas. Depois, parece-nos a nós que a iniciativa em apreciação ignorará a existência de chamadas, porque ela só faz referência às chamadas com numeração 2, de gamas 2 e 9, mas parece-nos que esta alteração ignora que existem outras chamadas para além do 2 e 9. E, portanto, nesse contexto, as perguntas que deixariam parecem exatamente com estas três questões que nos saltam à vista e que merecem também uma nossa análise, e pedimos o vosso contributo sobre as propostas de alteração apresentadas nos termos em que eu acabei de referir. Muito obrigado pelo contributo. Julgo que este PowerPoint será disponibilizado, o que é de uma enorme utilidade para a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem então a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Um cumprimento especial aos representantes da Associação Portuguesa de Imprensa e também da Associação Portuguesa de Marketing Direto, Relacional e Interativo. Obrigado por terem vindo e os vossos esclarecimentos são de suma importância para nós percebermos um pouco mais do que é este processo no seu todo e esta iniciativa que veio a debate nesta Casa. É importante também, como já foi aqui referido e bem, percebermos que há dois pareceres relativos a esta matéria, um por parte da DECO, e está bem claro, bem explícito, e outro da ANACOM, como um dos principais interessados e intervenientes neste processo. Sendo isto uma transposição de uma diretiva europeia, nós não temos outra opção senão assimilar, não é? Ao abrigo da legislação, a europeia sobrepõe-se e impõe à legislação nacional a adequação de certas práticas e normas, concordemos nós com elas ou não, ou concordemos mais ou menos. Relativamente a este processo, apraz-me dizer que há a questão sempre da transparência que deve ser colocada. E não podemos escamotear que um consumidor informado é um consumidor mais bem preparado. E qualquer sonegação de informação ao cliente é prejudicial ao mesmo. Até porque a iniciativa que veio a debate, proposta pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, faz menção, tal como foi dito pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, e bem, só faz referência aos números fixos e móveis, começando por 2 e por 9. Mas esquecemos que há os 808, os 707, que são números, uns gratuitos ou outros com custo de chamada local. Portanto, essa informação, ao ser retirada para não se pagar coimas, estamos a fazer uma coisa que é de elementar justiça para o consumidor, que é não sonegar a informação que eles têm que ter direito e acesso. Portanto, posto isto, e sendo uma preocupação, naturalmente, que vocês transmitiram na vossa apresentação e que estava perfeitamente perceptível, eu deixava esta questão. Faz ou não sentido mantermos esta informação que sempre houve, mas reduzir as coimas que são aplicadas às empresas? Porque nós entendemos, por um lado, que a informação não deve ser omissa. Não devemos retirar esta informação que é de suma importância para o consumidor. Mas entendemos também que as coimas que são aplicadas às empresas por infringir, se pode ser este o termo utilizado, infringir esta lei, nós entendemos que devam ser menores. Portanto, nós consideramos que é abusivo o valor das coimas que são cobradas às empresas. Portanto, temos que achar aqui o meio termo entre as coimas mais reduzidas, mas não sonegar a informação que é essencial para todos os consumidores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tenho palavra eu próprio, e se ninguém se opuser que eu faça a partir daqui, posso fazê-lo, se não se importarem, então. E vou contar o tempo também, tal como. Muito bem. Esta página, exatamente, já vou aí. Muito obrigado, José Dias. Muito obrigado. Nós não nos podemos esquecer, estamos aqui a falar do número 3 do artigo 3º. Portanto, basicamente, a proposta da iniciativa liberal é para revogar o número 2 e o número 3. O número 3 explicita de forma clara e é apenas direcionado, isto é o que está no decreto-lei. O número 3 fala apenas de chamadas para a rede fixa nacional e chamadas para a rede móvel nacional. Apenas. Não fala de números começados por 7, não fala de números começados por 8 e muito menos de chamadas de valor acrescentado que não podem sequer ser linhas de apoio ao consumidor. Por lei, não podem. Nós não podemos ter chamadas de valor acrescentado. Portanto, este número 3 refere tudo aquilo que diz é um número que comece por 2 tem que ter por baixo um texto a dizer chamada para rede fixa nacional e o número que comece por 9 tem que ter um texto por baixo a dizer chamada para rede móvel nacional. Eu compreendo que há pessoas com tarifários diferentes e que por isso têm custos de chamadas diferentes para chamada móvel ou fixa. E isto seria um problema se os números se confundissem, ou seja, se nós vivêssemos num país para o qual esta diretiva foi desenhada, no qual todos os números começassem, quer sejam de rede fixa ou de rede móvel, pelo mesmo número, que não fosse possível distinguir a partir daquele número se aquilo é uma rede fixa ou uma rede móvel. A verdade é que é. O consumidor médio, como bem é indicado aqui, sabe ver que uma chamada é para uma rede fixa ou que é para uma rede móvel. E se não for o consumidor médio, for um consumidor muito mal informado, que não saiba, se calhar aquele texto também não vai acrescentar grande valor a essa informação. Alguém que não saiba que o número começado por 9 é de uma rede móvel, se calhar colocar por baixo chamada de rede móvel também não lhe vai acrescentar grande valor. Portanto, é disto que estamos a falar. Nós não estamos a falar de chamadas de valor acrescentado, de falta de informação, porque é uma informação que já está contida no número, mas que tem custos de implementação muito grandes. Imaginem o que é uma empresa de camionagem que tem um número de telefone de contacto no camião e que agora tem que ir lá e colocar por baixo um texto em todos os camiões. Ou a ERA, ou uma qualquer empresa de imobiliária, e eu vou tentar respeitar o meu tempo, qualquer empresa imobiliária que tem o número por todo lado e que de repente tem que o colocar por baixo. É só disto que estamos a falar. Não estamos a falar de chamadas de valor acrescentado, não estamos a falar de absolutamente mais nada em que eu respeitaria todos estes argumentos. Estamos a falar apenas disso. E sobre a questão da DECO, eu tenho que notar aqui um enorme equívoco. A DEC Proteste é uma empresa que é sujeita a esta lei. Está sujeita a esta lei porque tem consumidores e portanto, tem. E se nós abrirmos a página web da DEC Proteste, a página dos contactos, eles efetivamente já colocaram o texto. na sua página de abertura, eles têm ali no canto superior esquerdo o número de contacto e estão em infração. A DECO, que emitiu um parecer negativo em relação a esta alteração, está em infração, ou seja, se fosse fiscalizada neste momento pela ASAI, ou seja, esta lei é de tal forma absurda que nem quem apresenta um parecer contra a sua revogação a está a cumprir, sendo obrigado a cumprir. Eu nem falo das páginas de todos os partidos que aqui estão, que nenhum cumpre este, mas pronto, não temos que cumprir, porque é o costume, a Assembleia da República salvaguardou-se a si própria de não ter que cumprir leis palermas, mas a DECO, que tem obrigação de a cumprir, não está a cumpri-la. De tal maneira, o absurdo desta lei. Mais uma vez, estamos apenas aqui a falar de colocar um texto por baixo de um número começado por 2 ou por 9, não de qualquer outro tipo de informação essencial ao consumidor. Muito obrigado. Muito bem. Tem então 10 minutos finais para o proponente encerrar, a responder a todas as questões que achar conveniente. Muito obrigado.
Em vez de estar a dirigir-me a cada um dos senhores deputados, faço uma súmula porque compreendi todas as posições e agradeço aqui ao senhor Presidente porque me tirou palavras da boca, não é? Porque o que estamos aqui a discutir é, para o bem ou para o mal, é o prefixo 2 e o prefixo, e o prefixo 9, porque o próprio decreto-lei não fala, e nós temos consciência disso, ele não fala nem nos 707, nem nos 708, e como há parte de vos dizer que as duas associações procuram, junto dos seus associados, e hoje em dia posso lhe dizer que na minha 100% praticam isso, o acesso é a linhas gratuitas, não é? Portanto, são linhas gratuitas que faz todo sentido. Bem, sei que nós não temos operadores de telecomunicações, não temos operadores de serviços públicos connosco, que esses têm call centers mais solicitados, mas o que nós estamos aqui realmente a discutir é só o rede fixa, que é o 2, e a rede móvel. Como? Mas muita gente não sabe. Eu vou lhe dizer, se eu fosse mauzinho e perguntasse aqui à volta da mesa qual é o custo das vossas chamadas de telemóvel, provavelmente não vão saber. Quanto é que vos... Não vai para os nossos deputados. Pois, eu também não sei das minhas. Agora imagine as pessoas lá e e mesmo a rede fixa, porque a rede fixa cada vez tem menos utilização, não é? Portanto, e tudo isto, nós entendemos que é importantíssimo, e nós somos os primeiros, devo dizer, que desde o princípio, aliás, a nossa associação nasce como venda por correspondência, e a venda por correspondência era uma venda afastada, não é? Portanto, o vendedor nunca estava, como hoje em dia, o comércio eletrónico, não se conhecem, estão afastados, portanto, só numa base de confiança é que se faz negócio, e, portanto, no respeito, realmente, pelos direitos e no respeito até pelas boas práticas para com os seus consumidores. Claro está que as queixas na ASAI apareceram, não é? E a ASAI vai continuar enquanto não houver um esclarecimento, vai continuar sempre. Se alguém for lá dizer, normalmente a ASAI atua por forma proativa, se hoje sair daqui telefonar ao inspector-geral a dizer, cuidado, olha que a DEC Proteste não tem aquilo. Amanhã a DEC Proteste está com o processo de contraordenação em cima e... Como?
Era irónico.
Sim, mas eu não consigo fazer isso porque a DEC Proteste é meu associado e está na direção. Portanto, eu vou sair daqui e vou telefonar para lá e vou lhe dizer, olha, ponham isso rapidamente. Portanto, portanto, esta parte também. Depois, nós consideramos realmente o diploma, o princípio do diploma virtuoso, e dissemos isso sempre. Quer dizer, realmente, agora, aliás, há um exemplo agora muito, muito junto disto e que é um bocado caricato, Eu não sei se têm ouvido os anúncios da Caixa de Alto Depósito. A Caixa de Alto Depósito tem 176 anos. E nos anúncios que estão na rádio, a Caixa de Alto Depósito é obrigada a dizer que está inscrita no Banco de Portugal com o número tal. Quer dizer, hoje chega-se ao ponto de obrigar a publicidade a dizer qual é o número de registro no Banco de Portugal. Que é que se obriga a publicidade a consultar, antes de fazer qualquer campanha, se a entidade que vai promover ou publicitar está ou não está inscrita, é uma coisa. Agora, ter que pôr no próprio anúncio, realmente, qual é o número da inscrição, quando o Banco de Portugal disponibiliza, ao público em geral, uma listagem completa de quem está credenciado para fazer negócios financeiros ou quem não está. Mas, portanto, nós estamos perfeitamente de acordo com isso. Não ignoramos o 808 e 807, porque ele pode estar abrangido ou pode não estar abrangido. Em relação ao senhor deputado do Chega, nós, senhor deputado António Melo Peixoto, nós não procuramos sonegar a informação, porque, quer dizer, o que devia constar sempre era que uma linha para contacto do consumidor. Uma frase, quer dizer, esta linha é de contacto exclusivo do consumidor, ou para contacto do consumidor. Não é de dizer-lhe quanto é que vai custar a chamada, que ele não sabe quanto é que vai custar a chamada. Portanto, nós não queremos fugir daí. Nós entendemos que é bom para o negócio que o consumidor tenha onde ir reclamar. O pior que pode acontecer a qualquer dos nossos associados é saber que alguém está a ficar descontente. Uma pessoa descontente não assina jornais nem revistas, uma pessoa descontente não compra bens dos artigos dos meus associados. Sabemos isso. Portanto, nós somos os primeiros a querer corrigir isso. Quer dizer, fazer ou não, agora, a história de o senhor deputado falou também de reduzir a questão das coimas, eu acho é que se tem que pôr o regime geral português de contraordenações. Quer dizer, nós não podemos ir contra o decreto-lei que estabelece realmente quais são o valor das coimas. Nós temos é que pôr lá, pelo menos, a coima leve, que não a contraordenação leve, que isto, não sei porquê, não apareceu. Isso, portanto, eu agradeço essa sua preocupação e o apoio que provavelmente nos dará nesse sentido, não é? Por outro lado, o senhor deputado falou na questão das empresas, mas não podemos esquecer que isto se aplica também aos particulares, que hoje em dia fazem anúncios para vendas de carros, para vendas de casa, têm blogs, têm sites e isso tudo, portanto também se aplica a isso também, não é? Por outro lado, comecei com a senhora deputada Fátima Correia, já agora acaba antes de passar aqui ao meu colega Vitor Brás, a diretiva não obriga a pôr nada, não é? Tanto que, aliás, há um estudo que tem acesso aqui feito no Parlamento de Direito Comparado, que os outros países não têm isto. Nós aqui é que inventámos. Exatamente, mas não tem. Quer dizer, estamos, o móvel da discussão de hoje é realmente, como o Sr. Presidente disse e nós dissemos, é realmente a retirada daquela frase, sem retirar direitos realmente aos consumidores. Muito bem. Não sei se fiquei por responder alguma coisa, pelo menos aqui da minha lista penso que não.
Ainda tenho 3 minutos, para se quiserem, entre todos.
Vou só fazer o enquadramento da Associação de Imprensa. Nós temos cerca de 400 associados, representamos 1.100 revistas e jornais.
Mais perto, não sei ouvir.
Num universo de 1.700 publicações registradas na ERC. Apresentamos agora também televisões e publicações online. E o nosso problema maior é relativo à publicidade que recebemos dos nossos anunciantes. E aí é que é o problema. É o pequeno anúncio que não tem espaço para pôr nada, ter que escrever. Mas, analisando... Ah, desculpa aí, nós estamos a falar nisto porque houve um alarme aqui há uns 15 dias que a ESAI andou ali a multar alguns anunciantes porque não cumpriam individuais, empresas que anunciavam nos jornais, e isso levou-nos a pedir uma audiência à ESAI, perguntar como é que é? Não houve um pedido de um prazo a partir de amanhã, depois de amanhã, daqui a 15 dias, vocês têm. Mas foi assim. O problema que se põe aqui é tudo o que está na diretiva, se a lei cumprisse, como na minha opinião devia cumprir o que está na diretiva, e não cumpre o artigo 21, porque essas coisas já não se ponham, porque o artigo 21 diz que isso é obrigatório quando há um contacto estabelecido, prescrito, e a partir daí sim, eu não posso falar para o meu fornecedor, tenho que saber que não vou pagar mais que uma chamada normal de telefone, não é por ter um número de telefone em exposição, que tem que pôr lá essa chamada, custa um valor. É fora do normal, não é assim passado. E na nota técnica da Assembleia da República ao projeto de lei 410, a páginas 9, creio eu. Difícil. A página 8, ao referirem-se ao enquadramento europeu. Em Espanha, a Assembleia da República recorda aqui um acordo no Tribunal de Justiça espanhol em que diz, esclarece, que se chama reenvio prejudicial, proteção dos consumidores, a comunicação por telefone, exploração de uma linha telefónica por um profissional para permitir que o consumidor o contacte em relação ao contrato celebrado. E isto faz toda a diferença. Depois, proibição de aplicar uma tarifa superior à tarifa base, conceito de tarifa base. Quer dizer, se isto tivesse esclarecido no diploma do PS, não tinha problema nenhum, era isto mesmo que nós queremos. Depois, se a tarifa máxima aplicada depois de quem não põe é assim ou não, ou se houver ali uma como leve, já é diferente. Agora, isto é um alarme enorme, porque veja o que é que se passa aí em telefones espalhados, nos telefones por toda a cidade, por todo o país. Vai-te voltar até isso. É um sinal que a Assembleia não sabe meter nisto, porque acho que não é assim, porque o entendimento desta lei. Está bem, eu sei que sim que está na lei, mas está a dizer, mas não se via. O entendimento desta lei, da diretiva, era para vendas de produtos fora dos estabelecimentos comerciais. E depois foram alargados para outro tipo de produtos que são estes. Portanto, a filosofia é a mesma. Portanto, se esclarecerem que isto é obrigatório quando exista um contrato de consumidor entre o consumidor e o anunciante, tudo bem. Porque senão, se isto vai para a publicidade, veja lá, é o Código da Publicidade a dizer uma coisa, pois é uma lei própria a dizer que tem que lá ter a indicação que é uma chamada de valor, não sei como é. Só faz confusão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecendo então a todos pela vossa presença, encerramos a nossa reunião. Muito obrigado pela vossa presença, foi um prazer receber-vos aqui.
Muito obrigado aos senhores deputados por nos terem recebido, e ficamos ao dispor nas duas associações para qualquer assunto que entendam necessário discutir. Muito obrigado, Sr. Presidente, também, e boa tarde a todos.
Muito boa tarde a todos, está encerrada a reunião.